Bezat Hashem, Ovai Verabotai, a gente está no Daf Pei Gimel, começando da primeira Mishnah que aparece no Daf. Agora a gente vai ver mais algumas leis sobre a proibição de Otov et Benó. A proibição que a gente está tratando de matar um animal e o seu filho no mesmo dia. Fala a Mishnah. Be'arba'a prakim ba'ashanah mocher be'hema nechaveru. Tzadich lodio. Em quatro épocas do ano, o vendedor, o pastor que vende dos seus animais para alguém que está comprando, tem que avisar para o comprador, imá macharti lishchot, bitá macharti lishchot. Então o pastor vai avisar, olha, eu vendi a mãe deste animal hoje, ou eu vendi o filho deste animal hoje. Porque geralmente nessas épocas são épocas que fazem, o costume é fazer muitas shchitot, comer muita carne nessa época. E por isso, quando o pastor, o dono do rebanho, vende, provavelmente o comprador vai fazer shchitá no mesmo dia. E por isso, se ele está vendendo um animal e o seu filho no mesmo dia, ele deve avisar para o segundo, olha, eu vendi o outro, a mãe e o filho no mesmo dia, então você tem que esperar um dia a mais para poder fazer shchitá. Quais são as épocas? Vê-lo ele. Ele viu um tovachão de chai, na véspera de Shmini Atzeret, no fim de Sukkot, que é uma festa muito querida para o povo de Israel e por isso se fazem muitos chitotes e comem muita carne. Ele vem do Jom Tzer Pesach, na véspera do primeiro dia de Pesach, e temos a mitzvah de comer o Korban Pesach, ela sova satisfeitos. Ve'erev Atzeret, na véspera de Shavuot. Ve'erev Rosh Hashanah, e na véspera de Rosh Hashanah, onde se costuma comer carne e infartura no Rosh Hashanah, como um bom sinal para o ano que está começando. O Chedivei Rebbe Saglili, Af Erev Yom HaKippurim Begalil. Segundo Rebbe Saglili, também na véspera de Yom Kippur, na região do Galil, se costuma comer muita carne e por isso deve-se avisar o comprador. Ama Rebbe Yudah, já o Rebbe Yudah vem e diz, Ei Matai Bisman She'en No Revach, Avalesh No Revach En Zalich Lodio. O que dissemos que o vendedor tem que avisar, se trata que ele vende um animal, e logo depois, no mesmo dia, vendeu outro. Porém, se ele vendeu um animal e no dia posterior ele vende outro, já não tem mais obrigação de avisar, porque provavelmente o comprador faz shchitá no dia que ele compra. O modelo Rebbe Yudah, porém, existe um caso no qual o Rebbe Yudah concorda que mesmo que as vendas não foram feitas no mesmo dia, o vendedor deve alertar, qual que é o caso? Mocher et ha'em lachatan vetabat lakala. Se ele vendeu a mãe para o noivo e a filha, o filhote, vendeu para uma noiva, ele sabe que o noivo e a noiva vão se casar no mesmo dia, vão casar um com o outro. Logo, eles estão preparando uma refeição para a mesma festa. E por isso, nesse caso, ele sabe que os dois vão fazer shchitá no mesmo dia, ele tem que avisar para a noiva ou para o noivo, segundo que compra, olha, eu vendi o outro animal para a noiva ou para o noivo. Continua a Mishnah e diz mais uma lei instituída pelos nossos sábios. Be'arba'a prakim elu. Nessas quatro épocas, existe uma instituição que diz Mashchitim et ha'tavach bal korcho. O vendedor tem que fazer shchitá mesmo que ele não quer, ou seja, afilo shor shove elef dinarim veno lokeach elo dinar confirma todo lishchot. Quando a pessoa vem e compra carne, ele não compra um boi inteiro. Muitas vezes o comprador compra alguns quilos de carne, e aí vem mais uma pessoa e compra mais alguns quilos, e assim por diante. Quando junta um grupo que já é uma quantia notável, aí vem o tabar, o vendedor, ele faz shchitá no animal e entrega a carne. Então, geralmente, durante o ano, as pessoas têm que esperar juntar um grupo para compensar, para o vendedor fazer a shchitá. Ele não vai fazer a shchitá de um grande animal para uma pessoa que comprou somente alguns quilos de carne. Porém, nessas épocas, diz a lei que não. Que quando a pessoa compra a carne, a própria carne já se torna dele. Mesmo que ela ainda está no corpo do animal. E por isso, o shochet, o vendedor, tem a obrigação de matar o animal, mesmo que ele só tem um comprador que comprou uma pequena porcentagem do animal. Obviamente, provável que ele não vai perder o resto da carne, porque ele vai ter vários vendedores, vários compradores nessa época. Le fica rimet, metaloquear. E por isso, já que é assim a lei, se o animal morre, acho que está errado, o prejuízo é do comprador. Porque já que dissemos que a própria carne do corpo do animal já pertence a ele, o que obriga o shohet a fazer a shkita, então, se o animal morre, o prejuízo é dele, a carne já pertence a ele. Já no resto do ano, a não ser nessas quatro épocas, a lei não é assim. A pessoa que compra, não, a carne não se torna dele. Ele comprou, então, ele fez um esquema com o vendedor, que ele vai dar para ele uns quilos de carne, mas ele não se apossou da própria carne, não fez quinhar na própria carne, e por isso, se o animal morre, o prejuízo é do vendedor, já que a carne ainda não pertencia ao comprador na hora que o animal morre. Fala Agmará, Tana diz a Braita, imlodio, se a pessoa compra o animal e o vendedor não disse nada, mesmo nessas quatro épocas, ele pode fazer shkita no seu animal, ele não tem que desconfiar que a mãe foi vendida no mesmo dia, porque, já que o vendedor não avisou nada, deve ser que realmente isso não aconteceu. A Leviuda, vimos o Leviuda, e ele disse que a mãe foi vendida para o noivo, e a filha, o filhote, para a noiva. Porque ele frisou isso? Que o animal maior vai para o noivo e o animal menor vai para a noiva. Por que a Mishnah frisou isso? Responde a Mishnah. A Mishnah está nos ensinando outro ensinamento. Geralmente, o noivo, ele que deve, ele que costuma se esforçar mais para fazer a refeição. Já que a noiva, ela passa a morar na casa do noivo. Por isso, geralmente, na casa do noivo, da parte do noivo, se esforçam mais na refeição do casamento. Vimos no fim da nossa Mishnah que nessas quatro épocas do ano, quando a pessoa dá o dinheiro para o vendedor, a carne do corpo do animal, essa parte da carne já pertence a ele, e por isso o shohet é obrigado a matar o animal para ele entregar a carne. Pergunta agora como é que pode ser. Verá lomashach, ele não fez um kinyan. Kinyan é um ato de adquisição. Segundo a Torá, a pessoa que faz um ato com um objeto, o objeto pertence a ele, que é chamado de quinhar. Ele deu dinheiro, mas ele não fez um quinhar. Ele não fez um ato que torna esse pedaço de carne parte de sua posse. Porque como é que uma carne do corpo animal passa a pertencer a ele através do dinheiro que ele deu para o vendedor? A Gemara traz duas explicações. Amaravuna amarav, diz Amaravuna amarav, que chama Shach. A Mishnah se trata num caso que ele fez um quinhar, fez um ato de adquisição, quando ele pegou o animal e puxou ele. Isso é um ato de adquisição que, através dele, a carne passa a pertencer ao comprador. Pergunta Gemara, Yahi Ema Seifa. Sendo assim, como é que a Mishnah continua e diz, Aval Mishnah Lemot Hashanah, Enoken, Lefich HaKemet Met Lamocher. Vyama Shach. Como é que diz a Mishnah no fim, que se trata nas outras épocas do ano, então o prejuízo é do vendedor. Se a gente está falando de um caso que ele fez o quinhar e a carne pertence a ele, mesmo nas outras épocas do ano, o prejuízo é do comprador? Amar Reb Shmuel Baravitz, diz Reb Shmuel Baravitz, Leolam Shalomashach. Realmente, se trata que ele não fez esse quinhar, o que aconteceu de Carlo Adadeacher. Porém, se trata que o vendedor pega uma outra pessoa e fala: olha, sem que o comprador está sabendo, faz um quinhar, faz um ato de adquisição, fazer esse quinhar, através disso a carne está passando a pertencer ao comprador que vai vir. Agora, a regra diz que sem a autorização da pessoa que está adquirindo a carne, a regra diz Zachin Adab Shelo Fanav Ben Chavin Adab Shelo Fanav, somente se é algo bom, algum mérito, nesse caso é possível fazer um quinhar na ausência da pessoa. Já se é algo que não é considerado um mérito e sim uma dívida, algo negativo, então não é possível fazer isso na ausência e sem autorização da pessoa que está comprando. Não vamos entrar no mérito da questão, porém aqui esclarece a Gemara. Berba prakima elu deschutu no zachin adam shelo fanav. nessas quatro épocas, já que todo mundo tem que comer carne, já que todo mundo costuma comer carne, então é algo bom, é um zchut receber essa carne, mesmo que ele vai precisar pagar por isso. Mesmo assim, isso é visto como algo positivo, um mérito, e por isso é possível fazer isso na ausência do comprador, e por isso a carne se torna dele. Bechare modashanad, chovulo, em chavinanam shlovefanat, já nas outras épocas do ano, já que não é todo mundo que costuma comer carne nas outras épocas, então a pessoa que está recebendo essa carne e está se endividando por causa disso, isso não é visto como um zchut, não é visto como algo, um mérito, e sim como uma dívida, e por isso é impossível fazer isso na ausência do comprador, e por isso a Mishnah diz que existe uma diferença entre essas quatro épocas e o resto do ano. A Gemara traz uma segunda explicação. Rebbe Eliezer Amar, diz Rebbe Eliezer, nome de Rebbe Yochanan, Be'arba Parchim Alaru, Ebi Duchamim Divrei Maldin Torah. A resposta é outra. Segundo a Torá, uma pessoa que paga para o outro, o próprio pagamento do dinheiro já é um quinyan. Isso já é o bastante para que o objeto passe a pertencer a mim. Como a gente vai ver adiante? Nessas quatro épocas, vieram os hachamim e instituíram que a lei fica como a Torá disse, que uma vez que ele pagou o dinheiro, a carne pertence ao comprador. Através disso, os sábios obrigam o shochet a matar o animal para lhe entregar a carne. Porém, uma vez que a carne pertence a ele, se o animal morre, o prejuízo é dele. De Amar Rebbe Yochanan, assim como disse Rebbe Yochanan, vá Torá Mot Krot, segundo a Torá, o próprio pagamento de dinheiro já é um kinyan, e o objeto já pertence à pessoa, o matar Amru Meshichá Koná. Porém, geralmente, nas outras épocas do ano, os sábios instituíram, disseram que Maot Lo Konot, um pagamento do dinheiro não é um kinyan suficiente, e o objeto ainda não pertence ao comprador. Por quê? Zerashem Yomar Lo Nesefo Chetech Abaliyah. Se a lei vai ficar como disse a Torá, que o próprio pagamento de dinheiro já é o kinyan, então podemos chegar a uma situação na qual eu compro de você, por exemplo, ou de um outro comprador vendedor, um certo objeto, como fosse capim, o exemplo da Gemara, ou trigo, e depois do pagamento, quando o trigo já é meu, eu pergunto, cadê o meu trigo que eu comprei de você? Ele fala, olha, teve um incêndio, e ele acabou se queimando. Isso é verdade. O trigo se queimou. Porém, já que o trigo não era dele, já que a mercadoria já não era mais dele e o prejuízo era do outro, ele não se esforça para salvar o trigo. E outras situações parecidas. Ou seja, os sábios tinham medo que se a gente vai deixar uma situação dessa aqui, maot konot, e através do dinheiro a mercadoria já passa a pertencer do comprador, o vendedor vai se descuidar e não vai ter o devido cuidado com essa mercadoria, e outro vai ficar prejudicado. Por isso vieram os sábios e instituíram que a mercadoria só passa a pertencer ao comprador na hora que ele fizer quinhar, que ele ligar e pegar para si essa mercadoria, de maneira que ele já vai tomar o cuidado das coisas dele. A próxima Mishnah. Yom echad amur beoto ved beno. Vimos que é proibido matar um animal e o filho no mesmo dia. O que quer dizer o mesmo dia? Hayom olech. Assim como toda a Torá, o dia começa do anoitecer. Quando anoitece, começa o dia posterior, começa o dia seguinte, e vem a noite, e depois vem o dia. Começamos pela noite, e depois vem o dia. Assim diz o Shum Ben Zoman, com relação à criação do mundo, aparece a palavra Yom Echad, um dia, assim também aparecem essas palavras. No contexto do Otoved Beno, assim como com relação à criação do mundo, o pasuk diz que antes começamos com a noite e depois vem o dia. Assim também com relação a Otoved Beno, logo, se a gente mata um animal depois do anoitecer, é proibido matar o seu filho até o anoitecer do dia seguinte. Diz a Braita, porque o Ben Zomar precisou esclarecer com relação a essas leis de Otoved Beno, que o dia vem depois da noite. A resposta é o seguinte: já que todo este pasuk de Otoved Beno aparece num contexto de Kodashim, no contexto das leis dos sacrifícios, e com relação aos sacrifícios, a lei é diferente, começamos pelo dia e depois vem a noite. Já que a lei de Otoved Beno é dita nesse contexto, eu poderia achar Yachol Af Zekan, eu poderia achar então que aqui também fica a lei que a noite vem depois do dia. Por isso veio o Benzumai e floresceu. Nimar, Kan, Yom Echad, Nimar, Mosev, Reshit, Yom Echad. Já que a palavra Yom Echad aparece no nosso contexto e no contexto da criação do mundo também. Yom Echad, Amur, Mosev, Reshit, Yom, Molech, Haralai. Assim como na criação do mundo, começamos pela noite e depois vem o dia. Alfioma, Amur, Betov, Edmenó. Daqui aprendeu o Benzema, que mesmo que o Tovet Menor aparece neste contexto, no nosso caso, começamos pela noite e depois pelo dia, assim como em toda a Torá. Rebbe Omer, já o Rebbe propõe uma outra maneira da gente estudar essas palavras Yom Echad, que aparece no Pasuk. Yom Echad Hameyuchad. O Pasuk diz, Lo tishchitu b'yom echad, não fazer shchitá do animal do seu filho, b'yom echad, em um dia. Porém, a linguagem quer dizer Yom HaMeuchad, tem uma conotação de um dia especial. Que dia especial é esse sobre o qual o Pasuk está falando? Taun Keruz, um dia no qual deve-se alertar as pessoas. Mikanam Rumer, mas para quem Bechaná, Mocher Be'emar Chavarot, Tzarek Lodio. Se baseando nessa maneira de estudar o Pasuk, disseram os sábios, a Mishnah que vimos anteriormente, que existem dias especiais, épocas especiais, nas quais o vendedor deve alertar e avisar o comprador para que ele não se confunda. Ou seja, os sábios se basearam nessa palavra do Pasuk, Yom Echad HaMeyuchad, para fixar a lei que vimos acima. Acabamos aqui o Perek, o Tovet Beno, que tratou sobre as leis de Otovet Beno, Hadran Alach Otovet Beno, começando agora o sexto Perek da Masechet, que trata sobre as leis de Kisui Adam. Kisui Adam é quando a Torá nos diz que depois de fazer uma shkita e o sangue jorra no chão, temos a mitzvah de cobrir o sangue. Essa Mishnah, essa lei, ela é válida somente com relação a Hayot, que são aquela categoria de animais selvagens, ou com relação a aves. Animais comuns, animais domesticáveis, como behemot, que são vacas, carneiros, ovelhas, todos esses não temos a mitzvah de Kisui Adam. Kisui Adam, a mitzvah de cobrir o sangue jorrado na shkita. No reino ba'aretz u'bechutz la'aretz. É uma mitzvah que rege tanto na terra de Israel quanto fora da terra de Israel. Bifnei abayit v'shelo bifnei abayit. Tanto na época que o Beit HaMikdash está construído, tanto depois da destruição dele, bechulim, em animais comuns que não são santificados, avalovem kudashim. Porém, animais que são kochim, que são santificados, sacrifícios, não temos a mitzvah de Kisui Adam, como a gente vai ver na Gemara. Venoheg bachaya, o beof, e é uma mitzvah válida com relação a chayot e ofot aves, porém não com relação a behemot. Bimzuman veshonom bimzuman, essa mitzvah é válida tanto com, num caso que o sangue foi jogado casualmente, ou se isso foi feito de propósito, Venohei Bekoi me preencheu o Safek. Com relação a um koi, que é um animal que a gente está na dúvida se ele é considerado uma Hayá ou uma Behemá, a gente não sabe qual que é a categoria certa dele. Por isso, na dúvida, a gente tem a mitzvah de que o Sui Adam cobriu o sangue do koi. Vem Shochtim Otobe Yom Tov. Já que estamos na dúvida, não deve se fazer escritar no Yom Tov do koi, porque se a gente vai matar um koi no Yom Tov, a gente não está na dúvida se ele precisa de Kisui Adam ou não. Logo, a gente não vai poder pegar a terra para cobrir, porque pegar a terra é algo proibido. Se temos a mitzvah de Kisui Adam, então é permitido pegar a terra, mas talvez não temos a mitzvah de Kisui Adam, porque talvez o koi é uma chayá. Então, na dúvida, não deve se fazer a shkita no Yom Tov. Vem shachtoi, machassim edamor. E se a pessoa já fez a shkita do koi no Yom Tov, então, não tem o que fazer, ele não vai fazer Kisui Adam. Porque na dúvida, ele não é permitido de carregar uma terra, o que seria considerado muksa. Vimos a Mishnah, Bemukdashim, não, que se o animal é um animal santificado, kochim, não temos a mitzvah de Kisui Adam. Todos os sacrifícios, não temos a mitzvah de Kisui Adam. Pergunta a Gmará, Maitai, Malô, por que não? De onde aprendemos isso? Que animais que são santificados não têm a mitzvah de Kisui Adam. E leva Mishum de Rebizeira. Se a Mishnah afixa essa lei por causa do que disse Rebizeira, diabo Rebizeira, como disse Rebizeira, a Shochetzer, que Sheitena far lemata, ve a far lemal. Quando a gente faz a Shkita, a mitzvah de cobrir o sangue, ela diz que deve-se cobrir o sangue por baixo e por cima, o sangue. Ou seja, o sangue tem que estar completamente envolto de terra, do lado de baixo e do lado de cima. Sheneimar, como diz o Pasuk, Veshafar edamo vechisau beafar. Você vai cobrir beafar. Afar no Neemar, não foi dito afar, como poderia ser dito. Era beafar, a linguagem usada foi beafar. Melamed, daqui aprendemos, Shashochet, Aprendemos que o sangue tem que estar completamente envolto por terra, logo o sangue deve ser jogado em cima da terra e deve ser coberto por terra. Muito bem. Sendo assim, é impossível cumprir essa lei com relação a sacrifícios, animais santificados, que são feitos dentro do Beit HaMikdash. Como nós sabemos, o chão do Beit HaMikdash era de mármore. E Hilavit, sendo assim, como é que a gente vai fazer? Leite velivatlei, que é Mosifa Benyat. Se a gente vai botar um montinho de terra no chão, em cima do mármore, se a intenção é tirar a terra de lá, não tem nenhuma validade. Então, a solução seria pôr a terra lá no chão do Beit HaMikdash e ter a intenção de deixar isso lá para sempre. Isso é proibido porque a gente está aumentando algo sobre o Beit HaMikdash. Como diz o Pasuk, Kor Bechtav Miad Hashem Alai Hiskil. Ou seja, é proibido aumentar algo sobre a construção do Beit HaMikdash. Ele é construído como que Deus mandou exatamente e não aumentamos nada a mais. Então é proibido botar a terra no chão do Beit HaMikdash para que ela continue sempre ali. Porque isso seria considerado aumentar algo sobre a construção do Beit HaMikdash, o que é proibido. Lo levatlei, e se a intenção é tirar a terra de lá, depois, cave hatitza. Então isso não é o chão, na verdade. Isso é algo que está em cima do chão, e o chão também não é a terra. Então o sangue não está indo diretamente na terra. E talvez então, propõe Agmará, esse é o motivo que a gente conclui que não tem a mitzvah de que isso ia dar nos sacrifícios. Uma vez que no Beit HaMikdash é impossível cumprir a lei do Reb Zeira, que deve-se por terra embaixo e em cima do sangue. Mas não, isso não é uma explicação suficiente. Por quê? Nehi de lemata lo efshar. Lemara efshar. Porque mesmo que realmente não tem como por terra embaixo, mas tem como por terra em cima, leavet kisui. Então, pelo menos, vamos fazer metade da mitzvah. Pelo menos vão por terra acima, em cima. Mirotanya, como a gente vê na Braita. Rebbe Yonatan ben Yosef Omer, diz Yonatan ben Yosef. Shachat chaya, achar kach shachat behemah. A pessoa que fez shkita numa chaya, no qual deve-se fazer kisui Adam. E depois a pessoa faz shkita de uma behemah, como de um boi. E o sangue do boi cai em cima do sangue da chaya. Patur melechassot. A pessoa não tem a mitzvah de kisui Adam, uma vez que o sangue da chaya já está coberto pelo sangue da behemah. Já a behemah da harkachaya, se ele jogou o sangue de uma behemah e depois, em cima dele, jogou o sangue de uma chaya, como de um antílope, chaya vechassot, ele tem mitzvah de cobrir. Ou seja, mesmo que ele, nesse caso, ele não cumpriu a mitzvah de pôr terra embaixo, porque embaixo do sangue do antílope estava o sangue da behemah, mesmo assim ele cumpre meia mitzvah e põe terra em cima. Responde agora, não. Quer dizer, Rebzeira, essa lei que vimos agora, com a Behemaya Chayá, está seguindo o que diz Rebzeira, Dame Rebzeira, como diz Rebzeira, que era o Ile Bilal e Bilal Meakevet, e o Choloshenor, o Ile Bilal e Bilal Meakevet. Ou seja, já que tínhamos, teoricamente, a possibilidade de pôr terra embaixo, isso já é o bastante. E por isso, ainda temos a mitzvah de pôr terra em cima. Mesmo que embaixo do sangue da Chayá tem o sangue da Behemaya, mesmo assim, já que teoricamente poderia ser feito o que se ia dar embaixo, podia ser posto terra embaixo, então ainda temos a mitzvah de pôr terra em cima. Já no Beit HaMikdash, já que é impossível pôr terra embaixo, como vimos, então não temos também a mitzvah de pôr em cima. Já que não temos a possibilidade de cumprir a mitzvah de uma maneira inteira, a gente não faz meia mitzvah. Insiste alguma pergunta. E por que você diz que não pode se fazer que se Adam no Beit HaMikdash? Vamos pegar um rodo, puxar o sangue para fora do Beit HaMikdash e jogar para um lugar onde lá tem terra. E lá vamos fazer a mitzvah de que se Adam. Milotnar, como a gente vê na Mishnah, Dama Netaz, Vishava Sekin, Chayav Lechassot. O sangue que foi espirrado e o sangue que está na faca, também temos a mitzvah de que se Adam. E óbvio que a gente não joga a terra em cima da faca. A conclusão é que a gente raspa o sangue da faca, ele cai na terra, e aí a gente cobre o sangue. Alma de galo no mirse. Acharam e nigro no mirse. Então, também no nosso caso, vamos puxar o sangue para fora e vamos poder fazer o que isso ia dar. E então, volta à questão, no que a Mishnah está se baseando para falar que não tem a mitzvah de que isso ia dar nos sacrifícios. Fala com a Ibi Kotchenis Beach. Acharam. Realmente, se estamos se tratando dos animais que são santificados para serem trazidos como sacrifícios, realmente, como argumentamos acima, é possível puxar o sangue para fora e cumprir a missão de que isso ia dar. Porém, a nossa Mishnah está se tratando sobre animais que foram santificados não para serem sacrificados, e sim de um animal que foi santificado o seu valor. Ou seja, a pessoa pega um animal e santifica ele, não para que ele seja trazido como um sacrifício, e sim para que a gente vende o animal e o valor, o dinheiro, vai ser doado para o Beit HaMikdash. Nesse caso, já que a Shechitá, depois da Shechitá, ainda não pode se comer a carne desse animal, uma vez que tem que se vender essa carne e o dinheiro tem que ir para o Beit HaMikdash, a Mishnah sustenta que uma Shechitá que não permite a carne de ser comida não é considerada uma Shechitá. Essa é a opinião de Rabi Shimon que vimos no Daf de ontem. Pergunta a Gemara mesmo assim, verifiquinu, verifsinu, mesmo assim, depois de fazer a Shechitá, vamos resgatar, ou seja, vamos pagar o dinheiro, doar o dinheiro para o Beit HaMikdash, e aí a carne se torna permitida, e aí tem a mitzvah de que isso ia dar. Fala agora não. Bina na amadá, viaraká. Não é possível resgatar uma carne, ou seja, pagar o dinheiro e deixar a carne permitida, somente no caso que o animal está vivo, e ele está de pé, e aí a gente faz uma avaliação e paga o dinheiro. Depois, a Shechitá, não é possível fazer pidyon, não é possível dar o dinheiro para que a carne se torne permitida. Pergunta com Maracão aí. Que mais? Qual opinião você está seguindo? E que Rebbe Meir de Amarakor e Ubichalamadavaraká. Se você está seguindo a opinião de Rebbe Meir, que diz que realmente não é possível resgatar a carne do animal depois da Shechitá, a opinião de Rebbe Meir é que mesmo que a Shechitá não torna a carne permitida, mesmo assim é considerada uma Shechitá. Então mesmo nesse caso, devemos fazer que isso ia dar. E que Rebbe Shimon, se você está seguindo a opinião de Rebbe Shimon, de amar Shechitá Shinaru Yash Mashechitá, que realmente ele diz que uma Shechitá que não torna a carne permitida não é uma Shechitá, Ha'amar, lo yubichal amadavaraká, a opinião de Rebbe Shimon é que pode-se resgatar uma carne depois da Shechitá. Ou seja, você agora está fazendo uma mescla de duas opiniões. Porque quem diz que uma Shechitá que não é propícia, que não deixa a carne própria para comer, é o Rebbe Shimon. E quem diz que não pode-se resgatar a carne depois da Shechitá, é o Rebbe Meir. Então como é que você está seguindo duas opiniões contraditórias? Ama Rabbi Yosef, diz Rabbi Yosef, Rebbe, a Mishnah não é a opinião de Rebbe Shimon e nem a opinião de Rebbe Meir, e sim a opinião de Rebbe. Virasivlá, Aliba de Tanai. E o Rebbe, a própria opinião dele, é composta por dois ensinamentos. Beshkita Shinauriya Savar Laki Rebbe Shimon. Com relação às leis de uma Shkita que não torna a carne propícia, o próprio Rebbe sustenta como Rebbe Shimon que uma Shkita que não torna a carne kashé, como num caso de um animal que foi santificado como um Medekabait, não é considerado uma Shkita, e por isso não temos a mitzvah de Kisui Adam. Beamadevaraká Savar Laki Rebbe Meir. Já com relação ao resgate da carne, ele sustenta o próprio Rebbe como o Rebbe Meir, que não podemos resgatar a carne depois que o animal já foi abatido. E por isso, diz o Rebbe, ele é o autor da nossa Mishnah, que depois de pegar um animal que foi santificado como Beit HaKabayit e fazer Shechitá, nesse caso, não temos a mitzvah de que isso ia dar. E essa é a intenção da Mishnah, que disse com relação a animais santificados que não temos a mitzvah. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.